Abra sua Bíblia, por favor, no Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 1. Nós vamos ler os versos 1, 2 e 3. Nós começamos domingo passado uma série no livro do Apocalipse. Não sei ainda ao certo quanto tempo nós investiremos neste livro. Hoje, nosso segundo encontro com o livro. Apocalipse capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, e eu quero pensar sobre o tema: que livro é esse? Que livro é esse? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Amém. O Apocalipse é um livro muito especial. Pena é que não pensa assim a maioria das pessoas. Historicamente, este que é o último livro da Bíblia tem sido objeto de grande especulação, isto quando ele não é totalmente ignorado. Para você ter uma ideia, Martinho Lutero, o pai da reforma protestante, ele chegou ao ponto de não considerar o Apocalipse de forma alguma um livro canônico. Lutero também não considerou parte do cânon as cartas aos Hebreus, de Tiago e de Judas. Em 1522, Lutero escrevia o prefácio da Bíblia, que ele havia traduzido dos originais para o idioma alemão, que era o idioma dele. E ele, no prefácio, ele faz uma anotação no mínimo curiosa sobre o Apocalipse, sem dizer que ele deixou o livro do Apocalipse lá no apêndice, lá no final, sem qualquer numeração de página, dando a entender, de fato, que ele não considerava o livro parte do cânon. E no prefácio da Bíblia que ele traduziu, ele escreveu algo curioso. Ele disse: sobre este livro do Apocalipse de João, deixo cada um livre para adotar sua própria ideia, ou suas próprias ideias. E não obrigaria a ninguém a adotar minha opinião ou critério. Digo o que sinto. E olha o que ele sente. Não aproveito mais de uma coisa neste livro. E isso me faz crer que o Apocalipse não é apostólico. Fecha aspas. Lutero, o pai da reforma. Graças a Deus que 23 anos depois, quando ele escreve o prefácio da segunda edição, em 1545, ele muda de ideia e ele escreve o seguinte: podemos tirar proveito deste livro e fazer bom uso dele. Cristo está junto de seus santos e no fim conquista a vitória. A impressão que me dá é que no primeiro contato o Apocalipse ele é repugnante, ele é assustador, talvez até desprezível, porque é difícil num primeiro contato compreendê-lo. E aí, depois de alguns anos, provavelmente lendo e revendo, Lutero chega à conclusão de que o livro é sim precioso. Outro dado histórico importante: João Calvino, um grande reformador também, apesar de ele considerar o Apocalipse como um livro canônico, e ele ter citado o Apocalipse em suas obras mais de 40 vezes, Calvino não escreveu comentário sobre o Apocalipse. Ele também não escreveu sobre a segunda, a terceira carta de João. E há quem diga que Calvino não tenha escrito um comentário no Apocalipse porque lhe faltou tempo e saúde. Afinal, ele morreu antes de completar 55 anos de idade. De toda forma, fica no ar a dúvida: por que não o Apocalipse? Quando o Apocalipse não é ignorado, o Apocalipse é vítima de abusos. Já faz, inclusive, tempos que o vocabulário apocalipse passou a significar algo mais ou menos assim: Deus do céu, misericórdia, algo terrível está para acontecer, algo desastroso aconteceu. E aí, dessa forma, a gente fala, por exemplo, de tempestades, de desastres naturais, de guerras, atentados, problemas diversos, como algo de proporções o quê? Apocalípticas. É assim que a gente concebe a expressão apocalipse. Mas não era isso o que os cristãos do primeiro século pensavam quando eles ouviam a palavra apocalipse. Para os primeiros crentes, apocalipse teria soado muito mais convidativo, muito mais confortador do que é para nós nesses últimos tempos. Por isso que eu digo que Apocalipse é um livro para os nossos dias, é um livro para hoje, para aqui e agora. Não porque seja um livro alarmista, capaz de entreter as mentes mais curiosas, mas por ser um livro com uma mensagem de alento. O Apocalipse foi escrito para sossegar as almas mais perturbadas diante das perseguições, diante dos sofrimentos. Sofrimentos e perseguições implacáveis dos tempos do fim. Agora, para que o Apocalipse sirva de alento para o coração da gente, para o Apocalipse sossegar a alma de todos os perseguidos e sofredores, a gente tem que compreender a leitura dele em primeiro lugar. Então, aprender a ler o Apocalipse é muito como se preparar para você ser missionário, por exemplo, noutro país ou noutro povoado. Todo homem ou mulher de Deus que discernem de Deus aonde Deus os está enviando para servirem como missionários, precisa, em primeiro lugar, aprender duas coisas básicas: a linguagem do povo, a cultura do povo. Se você chega num país diferente do seu, se você chega num povoado diferente do seu, sem saber a linguagem, sem saber a cultura, você não será bem sucedido. Quando a gente olha para o Apocalipse, a gente descobre que Apocalipse é uma terra diferente da nossa. Se a gente não souber ler o livro, levando em conta a linguagem do livro, levando em conta a cultura, nós jamais tiraremos o devido proveito. Então, além do estilo que envolve linguagem e cultura, é imprescindível, é indispensável que a gente entenda o propósito do livro. Então, hoje à noite, nós vamos olhar para esses três primeiros versículos e a gente vai procurar responder a uma pergunta básica: que livro é esse? Como é que a gente tem que ler esse livro? E qual é a utilidade desse livro para nós? Minha esperança ao final de cada mensagem, de cada sermão nesta série, é que você chegue em casa e tendo no coração o desejo de ler ou de ouvir a narração deste livro. A primeira coisa sobre esse livro é que o Apocalipse é sobre uma pessoa. As boas histórias, todas as boas histórias, geralmente são sobre pessoas. Logo no início das histórias, dos filmes, nós somos apresentados aos personagens. Não é diferente no caso do Apocalipse. As três primeiras palavras do livro já nos apresentam quem é o personagem principal do livro. Eu vou ler as três primeiras palavras do Apocalipse no grego e você vai descobrir que sabe grego. Apocalipsis, Iesu, Cristo. Em outras palavras, Apocalipse de Jesus Cristo, ou para ser mais literal ainda, revelação de Jesus Cristo. As três primeiras palavras do livro tratam de revelar para nós sobre quem é o livro. O Apocalipse é Cristo revelando-nos a si mesmo. No Apocalipse, Cristo pinta um autorretrato. Nos Evangelhos, nós temos uma revelação de Jesus Cristo em forma humana. Lá nos Evangelhos, a gente vê como Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós vemos como Jesus viveu. Nós aprendemos sobre a que ele veio, o sofrimento, a morte, o sepultamento, a ressurreição, tudo isso está estampado nos quatro evangelhos. Depois dos evangelhos vem o livro de Atos dos Apóstolos, que narra para nós, e nós temos estudado isso nos domingos pela manhã, eu quero convidar você a participar conosco dos cultos matutinos, e nós temos aprendido no livro de Atos que depois de termos a revelação do ministério de Jesus nos evangelhos, em Atos nós vemos como é que a igreja se alastra até chegar aos confins da terra. Depois do livro de Atos, vem as cartas dos apóstolos. E o que é que as cartas fazem? As cartas corrigem os erros de percurso da igreja. Agora, gente, se nós parássemos com as cartas, se nós terminássemos a Bíblia na carta de Judas, que é a última carta antes do Apocalipse, nós estaríamos muito mal. Porque quando a gente olha ao redor, a gente logo percebe que nada parece ter mudado. Cristo veio, os evangelhos mostraram isso, ele realizou sua obra, a igreja se espalhou, o livro de Atos revela isso, mas o mundo não mudou. Inclusive as cartas de Paulo e dos outros apóstolos revelam que as igrejas em alguns momentos passaram períodos terríveis, onde dentro delas havia pessoas de caráter questionável. Quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, parece-nos que as coisas vão de mal a pior, o mundo parece estar descontrolado. E aí uma pessoa que gasta um pouco mais pensando sobre tudo, poderia chegar à conclusão e dizer que, será que Jesus Cristo não fracassou na obra dele? Ele veio, a igreja espalhou, e o mundo não mudou. Pois bem, aí é que entra o Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. O último livro da Bíblia nos revela como o Senhor da Glória se relaciona com todos os acontecimentos dos tempos do fim. Os tempos do fim são esses em que estamos vivendo. Os tempos do fim, os dias do fim, tiveram início no dia em que Jesus subiu ao céu. E os tempos do fim haverão de terminar no momento em que Jesus voltar pela segunda vez para buscar a sua igreja. Esse intervalo entre a ascensão de Cristo e a vinda de Cristo para buscar a igreja é o tempo do fim. São aquele período descrito no Apocalipse 20, nós veremos isso adiante, eu não vou me delongar hoje, é aquele período, ao meu ver, de 1000 anos, é uma linguagem simbólica para falar de um longo tempo. Pois bem, nós já vivemos nesse período. A tendência é que as coisas piorem. Bem perto do fim, o anticristo haverá de fazer estragos. E o que o Apocalipse se propõe a fazer é revelar para nós Jesus Cristo, soberano sobre essas coisas. O Apocalipse serve como se fossem lentes através das quais a gente deve enxergar a maldade, a morte, as guerras, os rumores de guerras, os tremores de terras, as catástrofes naturais, as epidemias e todos os males que vão agravando no mundo por causa do pecado. Como é que a gente enxerga essas coisas? Apocalipse serve como lentes de contato para a alma da gente, para a gente enxergar a vida à luz do Cristo que venceu. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, foi escrito para nos ensinar a ver todos os acontecimentos universais, para enxergar o significado da história à luz da revelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A vida aqui na terra, à luz da perspectiva do trono de Deus, onde se assenta o Cordeiro de Deus. Então, a julgar pelas 3 primeiras palavras do livro, introduzindo o livro, o Apocalipse não é sobre catástrofe. O Apocalipse é sobre Cristo. Segundo, o Apocalipse tem um propósito. Além de nos revelar que o livro é sobre Jesus, João, que escreveu o Apocalipse, deixa claro qual é o propósito do livro. Olha o que ele diz no primeiro versículo, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Mostrar, o verbo mostrar não significa apenas colocar diante dos nossos olhos as coisas que estavam escondidas sobre o futuro. Mostrar o que em breve há de acontecer, como está dito, significa expor diante de nós o futuro e a história à luz do propósito de Deus. Isto é, a vitória gloriosa de Jesus Cristo na consumação dos tempos. Sim, quando olhamos para o mundo ao nosso redor, a sensação que nos dá é de que Cristo fracassou em sua obra. A igreja parece estar cada vez pior. Escândalos, abusos. Cada vez mais, aparentemente, ela está insípida, sem sabor. Muitos, com razão, dizem, para nada mais presta a igreja. Então parece que o Cristo que fez o que fez não venceu, parece que foi tudo em vão. O Apocalipse, no entanto, é para mostrar que a vitória de Jesus Cristo será consumada no fim dos tempos. O propósito não é mostrar catástrofes, é revelar a vitória de Jesus, salvando pecadores, conduzindo a igreja em meio às dificuldades, julgando os ímpios através das mazelas dos tempos do fim. Para tudo isso é que serve o Apocalipse. Então deixa eu te dar uma palhinha, você que está lendo o Apocalipse. Em primeiro lugar, vem os sete selos. Os sete selos significam que Cristo é aquele que vai quebrando os selos, ou seja, quebra-se o selo para você ver o que está no rolo. Você recebia um rolo, digamos assim, naquele período. E aqui dentro, narrando toda a história, e esse livro, ele era fechado com um selo. Quebra o selo, abre-se o livro e descobre-se o que está acontecendo ao ler. Depois dos sete selos, vem sete trombetas. As trombetas anunciam os tempos do fim. É um alerta, arrependa-se, creia. Depois são sete taças, que narram os mesmos acontecimentos que narraram os sete selos, que narraram as sete trombetas. Mas qual é o significado? Os sete selos é para dizer, o Senhor abriu a história. As sete trombetas são para anunciar, arrependa-se enquanto é tempo. E as sete taças é a ira de Deus sendo derramada sobre quem não se arrepende. Então, o Apocalipse, ele tem como propósito mostrar as catástrofes, não como personagens principais, mas o Cristo que controla tudo isso, e que usa tudo isso para salvar pecadores, conduzir a igreja, julgar os ímpios através das mazelas do tempo do fim, antes da chegada do novo céu e da nova terra. Agora, João nos diz que essas coisas foram mostradas a quem? Olha o texto. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Os seus servos. Os servos de Jesus Cristo. Os servos de Jesus Cristo encontram conforto quando eles enxergam o sofrimento à luz do que Jesus está fazendo nesses últimos tempos. Os ignorantes choram desesperados. Os crentes enxergam, os servos enxergam e são consolados, porque eles conseguem ver através de toda a catástrofe. Eles conseguem encontrar um propósito em cada catástrofe. O propósito do Apocalipse, em primeiro lugar, é mostrar a soberania de Deus. Você notou o verbo aqui? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. O verbo haver. O que em breve deve acontecer. o que em breve precisa acontecer. Gente, as coisas vão acontecer, elas devem acontecer, elas precisam acontecer. Sabe por quê? Porque Deus decretou que assim fosse. Todas as catástrofes do fim não são obra do acaso. E também não vêm na medida descontrolada, foram todas decretadas, todas dosadas pelo soberano Senhor, para mostrar aos seus servos o que em breve deve acontecer, precisa acontecer, porque é decreto soberano de Deus. Mas por que dessa forma? Por que de forma tão catastrófica? Conforme nós formos caminhando pelo livro, nós vamos aprender que essas coisas glorificam a Jesus Cristo em todas as coisas. Então, o Apocalipse tem um propósito de revelar a soberania de Deus, é o propósito soberano do livro, mas existe também o propósito salvífico. A gente descobre que as coisas que em breve devem acontecer. Como assim em breve? Desde que Jesus veio, morreu, ressuscitou e subiu ao céu, já se passou mais de 2000 anos, não tem nada de breve. Tal expressão no Novo Testamento, quando Deus no Novo Testamento usa a expressão em breve, Ele não usa para medir o espaço de tempo. Já que Pedro disse isso em 2 de Pedro 3, verso 8, para o Senhor 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, quando João ouve das coisas que em breve há de acontecer, ele não está entendendo um espaço de tempo. Por isso que é complicado você tomar literalmente a numerologia no Apocalipse. 7 anos, 1000 anos, 1200 e não sei quantos dias. Porque são símbolos para falar de um tempo longo ou curto. Então, quando João diz em breve há de acontecer essas coisas, mais do que medir o espaço de tempo que ainda falta, o que João quer que a gente entenda é que essa expressão vem como uma advertência. Olha, é a qualquer momento, é breve. Portanto, prepare-se para encontrar o Cristo. Paulo disse isso, Paulo escrevendo Romanos 13, versículo 2, ele diz: vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vem alta a noite e vem chegando o dia. Ou seja, estamos atravessando a madrugada do sofrimento. Estamos atravessando a escuridão das turbulências e das tribulações dessa vida. Mas o dia está raiando, Jesus está chegando. Em breve Ele virá. E o que é que Paulo está nos dizendo? Não devemos ficar contando quantos dias falta, devemos estar sim preparados para encontrá-lo. Então, o que em breve há de acontecer, essa expressão, é para nos colocar em estado de alerta. Você já viu um cachorro atravessando o rio de canoa? É a coisa mais linda. O bicho fica rijo, alerta, altivo. Com medo não, só um pouco. A não ser que ele seja acostumado. Essa expressão, olha, em breve ele virá, é como se Deus estivesse dizendo assim: seja como um cão atravessando o rio de canoa, alerta, preparado. Irmãos, o Apocalipse nos ensina que nós não devemos viver essa vida com a guarda baixada. A vida não é para ser vivida com chinelas havaianas, mas com bota de guerra. João está nos dizendo isso, é em breve. O Apocalipse tem como propósito revelar que o Senhor soberano sobre todos os acontecimentos da terra planejou e conduziu a história de forma a glorificar Jesus na salvação das ovelhas dele e na justa condenação dos pecadores. Ele vem em breve. Enquanto as coisas não se consumam, enquanto o fim não chega, como é que o povo de Deus deve viver? Jesus nos disse em Mateus 6:10, quando nos ensinou a orar, ele disse: venha o teu reino, venha logo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou ainda, o Apocalipse, no capítulo 22, terminando o livro, lá no verso 20, diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve, amém. E aí a igreja responde orando: vem, Senhor Jesus, vem. O Apocalipse é sobre uma pessoa, Jesus Cristo. O Apocalipse tem um propósito: fazer-nos enxergar os fatos do cotidiano pelas lentes de Jesus Cristo. Então, da próxima vez que você assistir uma chamada especial, seja na TV, na internet, dizendo de determinado terremoto, ou da explosão de uma guerra, ou de um tsunami que ceifou a vida de milhares, sabe como é que a gente tem que ouvir isso? Para aqueles que estão vivos, como trombetas anunciando: o fim é próximo, arrependa-se enquanto é tempo. Para aqueles cujas vidas foram ceifadas, o mesmo evento já são as taças da ira de Deus sobre eles. Mas em tudo isso é o soberano Senhor quebrando os selos, revelando que Ele tem o controle sobre a história. Nada o pega desapercebido, as placas tectônicas estão sob controle soberano de Deus. Ele sopra sobre os mares e Ele conduz a história através dessas mazelas, julgando ímpios que não se arrependem, salvando pecadores que se arrependem. Essa é a história do Apocalipse, esse é o propósito do Apocalipse. Há um propósito soberano, há um propósito salvífico. Mas a terceira coisa que eu quero que você veja comigo: o Apocalipse seguiu um procedimento. O cabeçalho do livro revela-nos João dizendo sobre qual é esse procedimento. Olha que interessante, verso 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele, Deus, enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. O modo de Deus entregar o Apocalipse a João, o modo de Deus tornar o Apocalipse conhecido ao apóstolo, foi pela mediação de um anjo, de um mensageiro. De outra forma não teria sido possível, sabe por quê? Porque quem é que tem acesso à presença de Deus? A presença santa. Aliás, irmãos, anjos aparecem algumas vezes na Bíblia como meios de revelação. A gente sabe, por exemplo, lendo Atos 7:53, que a lei no Sinai foi entregue por meio de anjos, por intermédio de anjos. Em Gálatas 3:19, Paulo também fala disso. Anjos revelam direta e indiretamente a palavra de Deus. Por exemplo, na ressurreição de Jesus, os anjos falaram de forma direta: ele não está entre os mortos, ele vive. Mas há momentos, como no caso de Moisés, em que Deus entrega ao anjo a mensagem, o anjo entrega a Moisés e Moisés repassa ao povo. No Apocalipse, tudo que João viu, ouviu, compreendeu, entendeu, veio pela mediação de um anjo. Mas como foi que o anjo tornou tudo isso conhecido a João? E é aqui que a gente precisa começar a entender como ler o livro. Nos primeiros versos do livro, João deixa claro para nós as formas pelas quais o conteúdo do livro foi lhe entregue. São quatro formas usadas por Deus, ou pelo anjo: revelação, visão, profecia e carta. O Apocalipse é um livro sui generis, singular, porque você tem nesse livro pelo menos quatro estilos. Você tem profecia, você tem visão, você tem revelação e você tem carta. Como é que a gente tem que ler cada uma dessas formas de revelação de Deus? A primeira, o Apocalipse é uma revelação, como a gente já viu, as primeiras palavras do livro, revelação de Jesus Cristo. Revelação não no sentido de prever o futuro, mas no sentido de descortinar, de divulgar, de abrir os olhos para aquilo que comumente a gente vê, mas não enxerga. É como você chegar numa casa e você vê a mobília todo dia, mas você não enxerga que no canto tem uma flor branca num vaso de vidro. Você vê, mas não enxerga. A gente vê a vida, mas não enxerga os propósitos. Então a revelação, muito mais do que servir para adivinhação do que virá, é para nos mostrar os propósitos por detrás de todos os acontecimentos. Gente, nós não podemos cansar de dizer que o Apocalipse não é sobre catástrofe. É sobre o Cristo que venceu e que virá. Então nós não devemos ler o Apocalipse para saber como é que as coisas são ou serão, sabia? A gente tem que ler o Apocalipse para ver as coisas que não são como parecem ser. Ou seja, por mais que pareça que Jesus não tenha vencido, Ele venceu e vencerá. Por mais que pareça que o mundo esteja fora de controle, Deus é soberano e tem propósitos salvíficos. O Apocalipse não é para nós lermos o livro para querer saber como é, como será. É para a gente enxergar o que é, mas não parece ser. O Cristo vitorioso, a igreja triunfante, os crentes vitoriosos, apesar de todo tipo de bullying, crítica, perseguição, massacre. O Deus que é amor, apesar de todas as catástrofes. E como catástrofes têm feito pessoas blasfemarem contra Deus. Apocalipse, repito, e repito até você entender isso, porque quem disser algo diferente disso para você, não compreendeu o livro. Não é para a gente ver como são ou como serão as coisas. É para a gente ver as coisas que são, mas a gente não vê. Cristo é vitorioso, a igreja é triunfante, Deus é amor, Ele é soberano, e no fim, o seu povo prevalecerá. A revelação de Jesus Cristo não é para gerar especulação. É para tornar nosso coração adorador. Esse é o propósito da revelação. Descortinar para nós o sentido da história. E não para dizer quantos anos vai ser de sofrimento, depois a igreja sobe, depois a igreja desce, e a gente fica naqueles gráficos muito mais confusos do que quando entrou. Mas o Apocalipse é uma visão também. Além de revelação, o texto nos diz que é uma visão. E por toda a Bíblia, o esforço que comumente se requer de nós para a absorção da mensagem é leitura e audição. Na Bíblia inteira a gente vai ler a expressão que diz assim: leia e ouça para você entender. Não é isso? Leia e ouça. Mas no Apocalipse o esforço é outro. É veja para compreender, é a visão, é um esforço cognitivo, emocional. Olha o que diz o verso 2 de Apocalipse 1. Ele enviou o seu anjo, no fim do verso 1, para torná-la conhecida ao seu servo João, que tornara a revelação conhecida, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. João viu a palavra. Como assim? Alguém vê palavra? Só se tiver escrita. Palavras ditas, nós ouvimos, nós não vemos. Não, não é bem assim. Palavras ditas eram para ser imaginadas, visualizadas. Uma das expressões mais recorrentes no Apocalipse é eu vi. O verbo ver aparece cerca de 40 vezes. No restante da Bíblia, a expressão mais recorrente é ouça a palavra de Deus. Mas no Apocalipse é veja a palavra de Deus. Cristo é a palavra, enxergar o Cristo vitorioso através dos símbolos, através das figuras de linguagem. Por quê, gente? Por que ver e não ouvir? Sabe por quê? Há momentos na vida em que imagens falam mais do que palavras. E um povo em sofrimento, como é o povo do Apocalipse, precisa muito mais de gestos, de imagens, do que de palavras necessariamente. Nunca vou me esquecer do dia em que meu pai morreu. Eu recebi notícias, estava nos Estados Unidos, e o Larry, esposo da Josi, que sempre nos ajudou tremendamente, quando soube que o papai tinha morrido, foi até nossa casa para nos consolar. E eu nunca me esqueço quando o Larry entrou pela porta. O português dele quebrado, americano, apesar de casado com brasileira, não aprendeu ainda direito o português, entende mais do que fala. E ele queria se comunicar na minha língua, mas ele sabia que não sabia dizer. Eu só me lembro dele me abraçar e dizer: eu não sei falar, mas eu estou aqui. Nunca me esqueço disso. Há momentos na vida em que uma imagem, uma cena, vale mais do que palavras. E quando a gente enxerga o Cristo vitorioso, as nossas emoções são despertadas. Os nossos sentidos são aguçados, a adrenalina é espalhada na alma da gente, fazendo a gente crer de novo, fazendo a gente levantar da cama, do sofá, para enfrentar a vida com fé, com esperança, com amor. O Apocalipse não diz para nós, ouça. O Apocalipse diz para nós, veja. Veja a força, a beleza, o poder, a majestade de Cristo. E deixe tudo isso que você enxerga estimular você, encorajar você a seguir a vida. E tudo que João viu, ele pintou com as tintas das Escrituras. Sabia disso? Disse isso domingo passado e repito hoje. Nos 22 capítulos do Apocalipse, em aproximadamente 70% dos versículos do Apocalipse, João está fazendo referências ao Antigo Testamento. Não tem nada novo sendo revelado, como já disse. Tudo já havia sido dito, mas João repete, João pigmenta, ele pinta essa tela da revelação, o que ele viu, ele pinta com o vocabulário do Antigo Testamento, que para o judeu, para o piedoso, era algo muito óbvio. O Apocalipse é para ser visto. E não é uma visão no sentido de vidente. É uma visão no sentido de nos encantar. Então é uma revelação, é uma visão. Mas o verso 3 diz que o Apocalipse é uma profecia. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. Agora, de novo, como é que você vê? Você vê lendo. O Apocalipse aguça nossa imaginação. Vamos voltar para a profecia. O que é uma profecia? Gente, geralmente a gente pensa em profecia como predição do futuro. A gente atribui profecia a Nostradamus. Só que quando a gente olha para a Bíblia, impressionantemente, na maioria das vezes, profecia não é um revelar do futuro, simplesmente. É olhar para o futuro, à luz do que eu devo viver, ou como eu devo viver aqui e agora. A profecia, portanto, ouça o que eu vou dizer, mais do que previsão, é uma exortação. A profecia diz assim: assim diz o Senhor, à luz do que virá, viva assim o seu hoje. Então, quando João diz das palavras desta profecia, ele sabia o que ele estava dizendo, seus primeiros leitores entendiam o que estava sendo dito. A profecia, mais do que predição do futuro, é uma exortação para se viver a vida santa no presente. Aliás, Pedro entendeu isso. 1 de Pedro 4, a partir do verso 7, Pedro diz: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, e aí ele vem com vários verbos: sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração, sejam mutuamente hospitaleiros, amem-se sinceramente, exerça o dom, o fim está próximo. Diante dessa realidade, viva uma vida piedosa no presente. A profecia, o assim diz o Senhor, é para nos alertar, mais do que nos assombrar. Então, é uma revelação, é uma visão, é uma profecia e, por fim, é uma carta. O livro começa com uma carta. Deus permitindo, que nós veremos na semana que vem, é o início da carta, versículo 4, olha só. João, às sete igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Veja que João começa essa carta quase que da forma como as outras cartas do Novo Testamento começam. O livro começa com uma carta e o livro termina como se fosse uma carta. Olha as últimas palavras do livro, Apocalipse 22, 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos, amém. Quem terminava assim suas cartas? Paulo. Se o Apocalipse é uma carta que foi escrita para sete igrejas da Ásia Menor, que hoje é a região da Turquia, na medida em que a gente lê o Apocalipse, antes de qualquer coisa, a gente precisa compreender o contexto histórico da igreja. Porque essa carta teve que fazer sentido também para quem primeiramente as recebeu. Pois bem, esse é o procedimento que Deus adotou na entrega do Apocalipse. O anjo entrega a João revelação, visão, profecia e carta. Para concluir, eu quero dizer o seguinte: o Apocalipse traz uma promessa. A gente viu até aqui que o Apocalipse é sobre uma pessoa, Cristo. Tem um propósito de projetar a soberania de Deus sobre tudo e todos, salvando suas ovelhas. E para que isso acontecesse, Deus adotou um procedimento singular na composição do livro. Ele usou revelação, visão, profecia, carta. Mas há algo mais. O Apocalipse é para produzir em nós alegria. Olha o que diz o verso 3. Apocalipse 1, 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. A expressão para feliz ou felizes é a mesma de bem-aventurados lá em Mateus 5, makarios, do grego. Descreve um estado de alegria transcendente. Essa expressão, bem-aventurados ou felizes, era usado para falar dos deuses gregos que estavam acima dos problemas dos homens. Eles eram felizes ou bem-aventurados porque estavam acima dos problemas. E aí vem Jesus e usa essa palavra para dizer: não, bem-aventurado é aquele que permanece bem apesar dos problemas. Feliz é quem aprende a usar a seu favor os problemas. O Apocalipse é para nos ensinar isso. Quem não quer esse tipo de vida? Bem-aventurada e feliz apesar das tribulações. Mas existem algumas condições para se ter essa bem-aventurança, ou para se desfrutar dessa bem-aventurança. Olha o que diz o verso 3. Feliz é quem lê esse livro. Feliz é quem absorve o que está no livro. Feliz é quem deixa as palavras desse livro penetrá-lo. Felicidade é fruto de quem lê. Mas é fruto de quem ouve também. Ouve no sentido de compreender, de ver a palavra. E feliz é quem guarda, quem obedece, quem vive essa palavra. Irmãos, o Apocalipse, como todas as outras partes da Bíblia, precisa ser lido, compreendido e obedecido. E nesse processo, todos nós precisamos de gente que lê para nós, que explica para nós, que prega para nós. Por isso, nós precisamos usar os cultos, a escola bíblica, os pequenos grupos. E permita-me dizer com todo carinho para você, Segunda Igreja, eu tenho ficado triste por não vê-los aqui domingo de manhã. Com todo carinho. Porque feliz é quem ouve as palavras. É o que está dito em Apocalipse 1:3. E essas palavras eram ouvidas no contexto do culto. Tem faltado em nós, os dias são maus, são corridos, eu sei, são cansativos, são tenebrosos. Não pense você que eu acordo todo domingo dando um pulo da cama e dizendo, oba, hoje eu vou para a igreja. É difícil para mim. Como me dá vontade acordar um sábado e dizer, eu vou para Caldas. Se der, eu vou na igreja. João está nos dizendo que nos tempos do fim, felizes são aqueles que ouvem, no contexto do culto, a palavra de Deus. Ouve, compreende, guarda, obedece. A gente precisa de uns aos outros para nos encorajarmos. O Apocalipse, como qualquer parte da Bíblia, não é para ser friamente analisado, debatido, é para ser lido, compreendido, amado, obedecido. E na medida em que botamos tudo isso em prática, a gente desfruta da felicidade. E essa não é a única vez no Apocalipse que fala de bem-aventurança. Existem outras 7 bem-aventuranças, ou 6 além dessa. São 7 no total. Apocalipse 1:3 diz que feliz é quem encontra Cristo na revelação da Bíblia. Quem lê, ouve e vive. Apocalipse 4:13 diz que feliz é quem morre em Cristo. Apocalipse 16:15 diz que feliz é quem permanece vigilante, aguardando a segunda vinda. Apocalipse 19:5, feliz é quem participa da comunhão com Cristo. Apocalipse 20, verso 6, feliz os que estão em Cristo, pois não passarão pela segunda morte, reinarão para sempre com o Senhor. Apocalipse 22, 7, felizes os que obedecem à palavra de Deus. Apocalipse 22, 14, feliz é quem permanece quebrantado, confessando diariamente os seus pecados. O Apocalipse traz promessa de felicidade, de bem-aventurança. O livro é para nós. Irmãos, o Apocalipse foi inspirado e foi preservado para a nossa felicidade. Feliz é quem entende que o livro se trata de Cristo, tem o propósito de revelar a soberania de Deus, aprende como ler o livro, viver o livro, de forma a obter esse estado de bem-aventurança. E eu quero terminar fazendo 3 observações rápidas. Primeira, você notou a preocupação de Deus ao nos deixar esse livro? Deus sabia que o mundo iria de mal a pior. Deus sabia que ficaríamos confusos nos tempos do fim. Deus sabia que nós iríamos às vezes questionar a fé, o Cristo, a igreja. Mas Ele deixa esse livro preocupado em manter-nos no norte certo. Deus é um Deus de cuidado. A segunda coisa é que Deus proveu para nós um meio de salvação, o Cristo que o Apocalipse revela. Então você vê um Deus de cuidado, que guia o povo no meio das tribulações. Você vê um Deus de salvação que salva o pecador em Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o livro traz uma prescrição. Prescrição, porque Deus quer nos abençoar. Feliz é quem lê. Feliz são os que ouvem. São os que compreendem, são os que praticam. Então saia daqui certo dessas coisas. Deus tem cuidado em conduzir você em meio às suas tribulações. Ele sabe do seu sofrimento. A palavra está aqui para nos guiar no meio da tormenta. As imagens mais bonitas para mim em pinturas, em telas, são a de navios ou barcos atravessando tempestades. Deus sabe que a nossa vida é como um cruzeiro no meio de um mar revolto. Ele sabe, Ele decretou que assim fosse. Nada o pega de surpresa. Ele é soberano e Ele nos deixou uma bússola, um norte, a sua revelação, a sua palavra, para nós não nos perdermos. E no meio de tudo isso, Ele nos aponta o Cristo, o Salvador, o Vitorioso. E uma das cenas mais lindas para mim é a de Rembrandt, quando ele pinta um barco, os discípulos todos apavorados dentro do barco. E lá no meio do barco nós encontramos Pedro. Pedro próximo de Jesus. Todos os rostos das outras pessoas do barco você enxerga desespero, mas no rosto de Pedro, próximo de Jesus, com a luz, você vê um semblante pacífico. Rembrandt era tremendo. Se um dia você ganhar na loteria, me dá esse quadro. Rembrandt era tremendo. No barco da vida, todos apavorados, mas quem está em Jesus tem o semblante calmo, pacífico. A propósito, foi brincadeira a loteria, tá? Eu não quero receber justa causa a demissão do Júlio, de jeito nenhum, foi brincadeira. Então, a vida é turbulenta, Jesus é a âncora da nossa alma, e há um meio de encontrarmos a felicidade, ouvindo as palavras dessa profecia. Entenda isso, receba Jesus, é sobre isso o Apocalipse, é sobre isso a Bíblia toda. Feche seus olhos e ore comigo. Ó Deus, em nome de Jesus, as águas do mar da vida, tantas vezes, vêm para nos submergir. Faça-nos ver o Senhor nessas horas. O Senhor é soberano sobre tudo, sobre todos. Cristo é a âncora da nossa alma. A palavra do Senhor é a fonte da nossa alegria. Faça-nos todos ver isso. Encanta-nos todos com essa verdade. Faça-nos ser uma igreja assídua para ouvir as palavras desse livro. Faça de nós essa igreja assídua que não leva a vida de forma leviana. Ó Deus, dá-nos a consciência de que depende de ouvirmos as palavras dessa profecia, a alegria para vivermos essa vida. Ó Deus, nos ajude. Faça com que cada um desses que me ouvem encontrem em Jesus refúgio, salvação, consolo e graça. Em nome de Jesus. Amém.